Como estão, Cineponters? Mais uma semana, mais um Cineponto. Hoje vamos ter briga no programa, ou melhor, guerra. Vamos falar de duas séries que competiram por atenção nos últimos meses. House of the Dragon, ou Casa do Dragão, e Rings of Power, ou Anéis de Poder.
Estamos falando de duas séries de fantasia baseadas em livros. A Casa do Dragão é um spin-off de Game of Thrones, baseada na saga As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin. Esse novo spin-off é baseado em um livro derivado da saga chamado Fogo e Sangue.
Já Os Anéis de Poder é derivado de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Ela não é baseada em nenhum livro específico, sendo uma história nova criada a partir de certos detalhes da obra principal. Tanto uma quanto a outra se passam antes das histórias clássicas, sendo prequelas.
Sem mais delongas, que comece a batalha!
Cineponto.
Hoje quem vai guiar vocês pelos mundos da Terra-média e de Westeros somos nós, Marcelo Pedroso e Nando Honório. E nesses mundos fantásticos é óbvio que uma criatura não podia faltar. O símbolo máximo da fantasia, os dragões. Eu digo, acho que a Casa do Dragão tem uma vantagem nessa parte da guerra, mas tem dragão pra todo mundo.
Mas não são só desses dois mundos que vivem as obras de fantasia. Os dragões habitam vários universos do cinema e da TV. Nossos repórteres Pedro Guerrazzi e Sofia Leal selecionaram os lagartos cuspidores de fogo mais legais da ficção.
E aí, Cineponters, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre criaturas mágicas do mundo de fantasia.
É isso mesmo. Conheça agora os top 5 dragões favoritos da equipe Cineponto.
Em quinto lugar, Mega Charizard X. Esse Pokémon do tipo fogo e dragão pesa 110,5 kg e é uma evolução do famoso Charizard, que ainda tem seus genes de dragão adormecidos.
O Mega Charizard X tem como fraquezas pokémons do tipo terra e pedra, e é ansioso por uma batalha, procurando sempre inimigos fortes. Tem personalidade agressiva quando provocado e é difícil de conquistar a sua confiança, mas depois disso se torna amigável e afetuoso.
Quem ocupa o nosso quarto lugar é a Saphira, dragoa injustiçada do filme Eragon, lançado em 2006 e baseado na famosa saga de livros.
Apesar de não tão conhecida, ela toma o quarto lugar por seu espaço no cinema. Além de ser uma personagem muito bem construída, ela foi uma grande experiência em CGI, e uma das pioneiras no quesito dragões que deram certo.
Agora, em terceiro lugar, é a dragoa do filme Shrek. A personagem é responsável por defender o castelo onde está aprisionada a princesa Fiona. E à primeira vista, a dragoa age de um jeito violento.
Depois de um tempo, com a reviravolta de Enemies to Lovers, ela e o personagem burro começam um romance, fazendo com que a dragoa se mostre carinhosa e sempre muito leal com seus amigos.
Além de ter os filhotes mais incríveis da franquia. Com um dragão misterioso como a noite, em segundo lugar, temos o querido Banguela, do filme Como Treinar o Seu Dragão. Em sua primeira aparição, era um dragão que tinha medo dos humanos, por isso podia ser arisco. Mas logo se acostuma com essa presença da outra espécie e se mostra um dragão extremamente leal e cativante.
Tendo vários filmes na franquia, conseguimos acompanhar todo o seu crescimento como personagem e suas aventuras com o humano Soluço, fazendo assim com que ocupe o segundo lugar no ranking.
Rufem os tambores! Porque agora é a hora.
A hora dele, do nosso primeiro lugar.
Depois de muito esperado, vencendo no ranking de dragões, temos o famoso dragão chinês Mushu, companheiro sábio da guerreira Mulan.
Queridinho por todos, o dragão tem sua participação na história como personagem que arranca muitas risadas.
Sou o todo poderoso, o todo gostoso, o indestrutível Mushu.
Perspicaz, divertido e leal, Mushu ganha o primeiro lugar, mostrando que independente do tamanho, todo dragão pode ter um coração gigante.
Ele provavelmente acharia essa fala super clichê.
Finalizamos por aqui. Eu sou Pedro Guerrazzi.
E eu sou Sofia Leal para o Cine Ponto.
Obrigado, Sofia e Pedro. Antes de declarar a guerra, vamos só fazer uma pausa para as notícias da semana.
Primeiro ele, o novo filme da DC, Adão Negro. Estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock, o filme chegou ao Brasil ontem e conta a história desse personagem que é libertado de sua tumba para lançar uma justiça cruel sobre a Terra. Alerta de spoiler. Tem personagem clássico da DC voltando na cena pós-créditos, hein?
E vocês já ouviram falar do filme Terrifier 2? Ele ficou famoso nos Estados Unidos por estar fazendo pessoas vomitarem e desmaiarem no cinema. Isso por causa das cenas de violência gráfica e terror brutal. Tanto que o próprio diretor, o Steve Barton, alertou o público mais sensível a tomar cuidado se for assistir. Não sei vocês, mas eu vou passar longe. Até porque o longa não tem previsão de estreia aqui no Brasil.
Se ficar animado pra alguma estreia, conta pra gente. No Instagram é @cine. E no Twitter, @cine.ufsc.
E finalmente chegou o grande momento. Preparem seus exércitos que a batalha vai começar. Fight!
A Casa do Dragão versus Anéis de Poder. Bem-vindos, Lara e Vinícius, nossos representantes das duas séries.
Oi, tudo bem?
Oi, oi. Obrigado.
Pra começar, cada um tem um minuto pra fazer uma defesa muito bem pensada de cada série. Sem spoilers e sem passar do tempo, valendo. Lara, fala qual é a tua série e defende ela aí.
Bom, a minha série que eu tô defendendo aqui é Anéis de Poder. E, primeiramente, eu queria destacar o fator nostalgia que ela tem. Os filmes de Senhor dos Anéis têm mais de 20 anos de idade, então eu acho que traz essa lembrança de volta da infância ou da juventude de alguns também. E que House of the Dragon ou Casa do Dragão não tem, porque Game of Thrones acabou ontem. Então eu acho que, nesse quesito, Anéis de Poder ganha. É, em questão de audiovisual, eu acho que as duas séries são bem parecidas, apesar de Anéis de Poder ter um orçamento muito maior. Mas eu acho que audiovisual as duas são boas. Mas eu queria destacar a história, que eu acho que a história de Anéis de Poder é muito mais relevante, sabe? Você tem, tipo, a queda de Númenor retratada. É, você pode... Tem também a questão da Forja dos Anéis também, que é um assunto que pode ser tratado mais. Então, eu acho que a história, o plot, né, que a gente consegue falar, ela é muito mais interessante que House of the Dragon.
Pode falar, Vini.
Então, em contraponto à Lara, a minha série, que é A Casa do Dragão, eu acho que pelo fato dela ser mais recente, né, o Game of Thrones, eu acho que isso é a minha vantagem, né? Porque, assim, eu acho que ela tem um hype maior e ela traz uma memória mais fresca dos fãs de Game of Thrones, né? Eu também acho que a minha trama, ela foca na Casa Targaryen, que é, de fato, o que chama a atenção dos fãs de Game of Thrones por causa da Daenerys, né? Que é a queridinha, né? Nunca terá esse carisma, né, Lara?
Enfim.
E o fato de relembrar essa história 200 anos antes dela faz com que chame a atenção dos fãs por uma história que eles conhecem já, só que com personagens novos, né? O que faz ser muito interessante. E também tem os atores, né? Que são incríveis, né? Especialmente a da Rhaenyra, jovem, que eu acho ela incrível.
E é isso, nenhum dos dois passou do tempo e agora é a hora do nosso jogo da discórdia. Um elemento que a sua série tem e a outra não tem. Lara.
Eu queria destacar a originalidade. Eu acho que a Anéis de Poder, ela é, por ser talvez mais inventada, né? Ela tem mais uns fatores novos e histórias mais relevantes para ser tratada do que a Casa do Dragão. Por ser muito baseada em Game of Thrones, eu acho, também nos livros, eu acho que a questão de ser nova não me impactou tanto, eu acho. Então, eu queria destacar muito a originalidade de Anéis de Poder, a minha série.
Vini?
Ah, eu acho que a minha série traz mais intrigas e coisas que chamam mais a atenção do público, né? Que nem Game of Thrones, né? Você tem sempre aqueles romances polêmicos, aquelas disputas políticas e as batalhas, as guerras que chamam muita atenção, né? E acho que faz com que a série tenha um tom mais dramático, mais apelativo, assim, nesse sentido. Relembrando, né, Game of Thrones.
Agora eu vou pedir para cada um de vocês pensar em uma pergunta para fazer pro outro para tentar provar que a sua série é melhor. Alguém quer começar?
Pode ser você, vai.
Eu vou começar, Lara. Já que você acha que a sua série, por fato dela ser tão inventiva, assim, não registrada nos livros, eu queria saber o quão canônico, de fato, é a série e se os acontecimentos dela são, de fato, assim, relevantes para a história da Terra-média.
Sim, são muito relevantes. Sim, Anéis de Poder, ele é baseado mais nos apêndices, né, do Senhor dos Anéis. E tem, sim, muitos fatores inventados. Mas, cara, tudo que é tratado nessa temporada e nas próximas, ela é totalmente, assim, é relevante pra história, sabe? Todos os fatores são, apesar de serem inventados, eles fazem sentido dentro da história do Tolkien e do universo da Terra-média. Então eu acho que essa questão de ser inventada ou de não ser canônico não cabe assim, sabe? Ela é boa, ela é baseada em alguns detalhes que já foram escritos, beleza, tem detalhes inventados, e eu acho que isso é um ponto positivo. Então, é isso. E a minha pergunta seria... que uma galera tem comentado que a Casa do Dragão não tem muitos acontecimentos relevantes durante a temporada. O que você acha sobre isso?
Eu acho que isso é fake news. Porque assim, acontecimentos relevantes são que não faltam. Talvez você pode falar, mas não sei o que lá, né? Enfim. Mas pô, como Game of Thrones, tem certas polêmicas, cara, que não dá. Você tá assistindo no meio do episódio do nada, você tá com uma bomba no episódio e tu fica... incrédulo, tu não consegue acreditar. Eu não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, tem coisas na série que acontecem, assim, que... cara, você não espera. E é sempre algo grandioso. Nunca é algo que, tipo, não tem relevância na história.
O engraçado é que essas duas séries tiveram críticas bem opostas na internet. O pessoal falou que A Casa do Dragão foi muito apressada, com quase todo o episódio tendo uma passagem de tempo. Mas também falaram que Anéis de Poder foi completamente o contrário, que ficou bem lento. O que vocês acharam sobre isso?
Eu concordo em partes que Anéis de Poder foi meio arrastado demais. Mas se você for parar pra pensar nos filmes e nos livros, eles também são meio assim, mais lentos. E eu acredito que... Eu não acho que eles estão com arrastados, sabe? Eu acho que eles estão com bastante calma, porque eles são 5 temporadas confirmadas. Então eles têm muito tempo pra contar a história que eles quiserem, sabe? Então eu não acho que isso... Porque eu concordo, mas não acho que isso seja um ponto tão negativo assim.
Ah, assim, A Casa do Dragão, ela tem de fato muitos pulos no tempo, né? Que eles quebram um pouco a continuidade da série, ela fica um pouco desconexa. Mas a história em si, ela passa de uma forma devagar. A história não é apressada, né? Tipo, os grandes acontecimentos são bem distribuídos. No final, começa a ficar um pouco mais interessante a série. A partir do 7º episódio, mais ou menos assim. Mas eu acho que o que traz bastante desconforto, talvez, pros fãs... seja a questão da troca de atores, né, que acontece, especialmente da Alicent e da Rhaenyra, que são as protagonistas da série. Que elas trocam de ator, de atriz, né, na verdade. E aí fica algo meio que tem uma quebra na personagem, mas eu acho que isso é normal de acontecer do público não aceitar tão bem isso, mas eu não acho que afete tanto a história.
Uhum. Agora eu quero que cada um escolha um personagem da sua série pra verdadeira batalha. Só falem o nome primeiro.
Tá, eu vou escolher Aemon Targaryen.
Eu vou escolher o grande Elrond.
E por que o seu personagem derrotaria o outro com facilidade?
Então, eu escolhi o Aemon Targaryen porque... enfim, eu acho que ele é um dos personagens da série que são mais perigosos, assim. Além dele ser um dos cavaleiros espadachins mais bem treinados de Westeros, ele foi treinado pelo Sir Criston Cole, que inclusive derrotou na série o Daemon Targaryen em uma batalha. E ele também monta o Vhagar, que é o maior dragão da série, né? Que é um dragão gigantesco. E ele montou o Vhagar pela primeira vez quando ele tinha só 12 anos de idade. E ele ainda vai fazer muita coisa na série que vai causar muita polêmica.
Tá, mas eu escolhi o Elrond. E, poxa, ele... apesar dele não ser um guerreiro, assim, reconhecido, né? Eu poderia escolher, tipo, a Galadriel, que ela é uma... na série, né? Ela é a comandante das Forças do Sul. Eu poderia escolher o Arondir também, que é um elfo super guerreiro. Mas eu escolhi o Elrond porque ele é um... cara, a relação dele com o Durin na série foi tão fantástica. E eu gostei da fidelidade que ele tem, da coragem. Ele salvou, né? Ele sempre, nas tramas, ele salva os elfos. Ele permite a sobrevivência deles. Então... o Elrond, pra mim, é um dos personagens mais legais, por isso que eu escolhi ele pra essa batalha. Ele é o portador dos anéis, dos três anéis dos elfos. Ele é meio elfo, então, pra mim, ele é um dos personagens que derrotaria qualquer um, assim.
Agora, contem pra gente, vocês viram a série um do outro? E se não viram, acham que vão ver algum dia?
Eu confesso que não assisti, só vi os memes de A Casa do Dragão. Mas eu confesso que gostaria, sim, de assistir alguns episódios, talvez. Só talvez.
Eu não vi a série completa ainda de Anéis do Poder. Eu cheguei a ver o primeiro episódio, mas não continuei. Mas eu tenho a intenção, sim, de depois ver a série por inteiro.
E pra finalizar, dei um último recado sobre por que o pessoal deve ver a série de vocês.
Olha, eu acho que se você gosta de Game of Thrones e de grandes séries épicas, com muitas batalhas, guerras, intrigas polêmicas, e além de personagens marcantes, né, como a Daenerys em Game of Thrones, que tem muitos personagens parecidos, eu acho que você precisa assistir A Casa do Dragão. E pra ficar ainda mais imerso nesse mundo muito interessante de Game of Thrones.
Já se você gosta de Senhor dos Anéis, eu acho que você tá perdendo tempo não assistindo Anéis de Poder. É uma série fundamental, assim, pra quem gosta, pra quem curte todo esse universo da Terra-média, todo esse universo do Tolkien. Mas eu acho que também é uma série pra todo mundo que gosta de fantasia. Principalmente aquela fantasia, entre aspas, pura, que tem elfos, dragões e lobos, magos. Eu acho que ela é fundamental pra todo mundo que gosta de fantasia, que gosta desse universo mais fantasioso e bem imaginativo.
Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação nessa mesa redonda meio diferente. E contem pra gente, Cineponters, pra vocês, qual série foi a vencedora da nossa guerra? Contem lá no nosso Instagram. E vocês, cinéfilos de plantão, notaram algo familiar na trilha de hoje? A escolha da semana são os épicos instrumentais das séries comentadas, trazendo toda uma climatização pro programa.
Se você reconheceu as trilhas antes mesmo dos avisos, comenta com a gente lá no nosso Instagram, o @cineponto. Agora chegou a hora do nosso Por Onde Anda. Nossa repórter, Rafaela Azevedo, vai contar pra vocês sobre o que o Ian McKellen, o Gandalf de Senhor dos Anéis, anda fazendo. Roda o boletim.
Ian McKellen é um premiado veterano do cinema. Ele interpretou diversos personagens em diferentes filmes e séries. McKellen ficou conhecido por seu papel como Magneto na franquia de filmes X-Men, mas o papel de Gandalf o eternizou como o sábio mago que orienta Frodo em sua jornada. Pela importância do personagem para a história, Ian voltou a interpretar o mago na trilogia de filmes de O Hobbit, entre 2012 e 2014. Em 2014, ele ainda viveu o personagem Magneto pela última vez no filme X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Depois disso, em 2019, ele estrelou no musical Cats e no filme A Grande Mentira. Atualmente, McKellen está investindo no teatro. Ele estrela a peça infantil chamada Mother Goose, a qual tem promovido em suas redes. Ele ainda retornará para as telas em Hamlet: Revenant, filme com lançamento para 2023. E aí, Cineponter, gostou de saber por onde anda o Ian McKellen, nosso querido Gandalf? Rafaela Azevedo para o Cineponto.
Curtindo o programa, Cineponter, então para encerrar, anota aí as dicas, porque vamos falar das novidades que estão rolando aqui em Floripa, na agenda cultural de hoje.
O primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil vai exibir curtas-metragens em Florianópolis. Hoje, às 19 horas, a sessão Melhores Curtas da 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, com tradicional família moderna, sobre amizade e bicicletas, Meu Nome é Malum, Dá Zumbanho e Zé Perri.
Às 20 horas será a sessão de curtas-metragens Cine Solar. A entrada é gratuita. A exibição acontece no Largo da Alfândega, no centro, ao lado do Mercado Público. Em caso de chuva, será na Galeria de Arte do Mercado Público, no piso superior, na Sala José Cipriano da Silva.
O segundo Festival de Circo de Florianópolis ocorre de forma gratuita no Floripa Shopping até o dia 25 de outubro. Nesse sábado, terão apresentações a partir das 14 horas, da Circo Can, com a vivência de circo para crianças. Às 16 horas, La Perseguida, com teatro Vagamundo. E às 17 horas, será a vez do Circo da Goiaba, com Encantos Mágicos. Às 18 horas, tem Experimento Circo com Circo Amarelo.
Agora, confira algumas indicações de filmes para você aproveitar o final de semana. Eles estão disponíveis no Paradigma Cine Arte, em Santo Antônio de Lisboa, do dia 20 ao dia 26 de outubro.
Para os fascinados por documentários, vai ser exibido todos os dias, às 8h15 da noite, Moon Age Daydream, que fala sobre a vida e a carreira musical de David Bowie. O filme explora a jornada musical e espiritual do artista icônico e ilumina não apenas a vida, mas também sua personalidade.
O Perdão, filme de 2020, conta a vida de Mina, que é virada de cabeça para baixo quando descobre que o marido estava inocente do crime pelo qual foi executado. O filme vai ser exibido neste sábado às 11 horas da manhã.
E aí, gostou das nossas dicas? Se vai consumir algum desses conteúdos, nos marque nos stories para interagir com a gente.
E olha só, parece que o nosso programa tá curtinho aí, então a gente vai chamar a nossa mesa redonda de volta. Claro, o Cineponto sempre vai ter os nossos convidados especiais para mais uma conversinha. E aí, gente?
Ah, cara, conversar sobre isso sempre me dá uma... Ai, adoro conversar sobre Senhor dos Anéis.
Ainda mais com a Lara, né?
Ai, adoro uma briga. Bom.
Então vamos lá, agora é mais livre. O que, é que vocês têm para falar aí? O que, é que vocês têm para brigar, para guerrear?
Ah, eu queria começar falando sobre a comparação, né? Eu acho que ela não... Ela é compreensível, só que ela não é justa, porque são séries totalmente diferentes.
Sim, são universos diferentes.
É óbvio que, pelas terem sido lançadas por 3 semanas de diferença, é óbvio que a comparação ela é válida. Só que é legal falar que o George, ele se inspirou em Tolkien. Então, sem Senhor dos Anéis, Game of Thrones não existiria. Então, eu acho muito legal essa questão. O que, que tu acha?
Ah, eu acho interessante, né? Eu acho que o Tolkien... Acho que é o maior escritor de todos os tempos, né? Nesse quesito fantasioso, assim, da ficção científica.
Vocês acham que por elas terem sido lançadas tão próximas uma da outra, isso afetou na audiência de alguma delas?
Ah, eu acho que sim, né? A Lara até tinha comentado comigo anteriormente que o Anéis do Poder teve o dobro.
25 milhões de telespectadores estreia.
Era o dobro, né?
Mais do dobro.
Mais do dobro do que Game of Thrones na estreia. Então, impactou bastante, assim.
É, eu nem ia falar, mas já que a gente voltou com a nossa mesa, eu só assisti a Casa do Dragão. E ainda o último episódio ainda vai ser lançado no domingo, né? Daqui a 2 dias. E eu vou falar sobre aquela coisa dos saltos temporais, que pra mim foi muito difícil me conectar aos personagens com tantos saltos temporais assim acontecendo em todo episódio. Porque um episódio passava 6 meses, outro passava 3 anos, outro passava não sei o quê, aí passava 10 anos, depois passou mais 6 anos, não sei o quê. Então, assim, é muito tempo se passando. Então, fica assim, o personagem tá no lugar A e no outro episódio já tá no lugar B e a gente não vê essa transição, sabe? Então, por mais que a série tenha personagens ótimos, eu acho que o que eles fizeram com a personagem da Alicent Hightower é incrível. Ela é uma personagem que tem uma história, assim, um drama muito bom, sabe? Muito interessante. Mas por a gente não ter visto a transição de como ela vai dessa personalidade pra essa, fica meio raso, sabe? E o pessoal tava também comentando muito agora, eu tava vendo antes da gente entrar, que a série suavizou um pouco dos personagens em comparação com o que foi no livro. Que a série é sobre uma guerra e sobre personagens bem cinzas, assim, sem muito um bem e mal. Mas aí agora vai ter uma coisa aqui que fizeram que é um acidente, daí aqui é um mal entendido, não sei o que. Então falaram que tira um pouco da complexidade dos personagens.
É, eu concordo essa parte das atrizes, né, do corte temporal. É, mas, tipo assim, a Rhaenyra, por exemplo, eu senti muito mais o impacto dela. Porque eu gosto muito da atriz dela jovem, e aí quando cortou pra ela adulta, eu tive até dificuldade de identificar, assim, a mesma personagem, sabe? Eu senti uma dificuldade. Já com a Alicent, acho que isso foi melhor. A atriz, ela conseguiu passar isso de uma forma melhor. Mas, assim, eu acho que é só com elas duas, mas de resto eu não senti tanto esses saltos. Eu confesso que na primeira vez, no primeiro salto, eu estranhei, mas depois eu já acostumei.
É, falando nesse, tocando nesse assunto de se conectar com os personagens, em Anéis de Poder, mesmo sendo bem devagarzinho, bem desenvolvido, a gente tem muitos núcleos ao mesmo tempo. Tem o núcleo dos elfos, o núcleo dos Númenóreanos, dos anãos. E sabe, e tentar contar todas as histórias ao mesmo tempo te faz não se conectar com eles, sabe? Então, uma coisa que eu também percebi em Anéis de Poder, essa falta de conexão com os personagens. Os únicos que eu gostei, assim, que eu senti simpatia, foram realmente do Elrond e do Durin, que tem uma amizade fenomenal na série. Mas esses pulos entre os núcleos das séries, mesmo que não tenham uma passagem temporal, também tem em Anéis de Poder. Afeta bastante.
E é engraçado, né? Porque uma foi criticada por ser muito lenta, a outra por ser muito rápida. Então é engraçado que as duas tenham sofrido desse mesmo problema. O que vocês acham, então, que pode melhorar para as próximas temporadas? O que vocês esperam? Porque as duas têm mais temporadas confirmadas. Eu acho que a Casa do Dragão, o plano é 4 temporadas, mas tem pelo menos mais uma confirmada. E a Anéis de Poder tem 5 já desde o começo, né? Então, o que vocês esperam para as próximas?
Eu me sinto segura quando eles falam que tem 5 temporadas fechadas já. Eu sinto que, poxa, já vai ter um planejamento bem traçado aqui do que eles querem fazer. E tô ansiosa pro que vem. Eu quero ver muito mais detalhes, né? A gente, no último episódio, que eu não vou dar spoilers, a gente teve muitas revelações, então eu tô muito ansiosa pros próximos, pras próximas temporadas. Essa segunda eu quero que saia logo.
Eu acho que a minha série, A Casa do Dragão, ela vai melhorar muito ao longo das próximas temporadas, especialmente porque eu acho que essa primeira temporada foi muito introdutória, assim. Só no final dela começou a tomar forma a série mesmo, de verdade. E agora também vai começar a Dança dos Dragões, né? Que é o fator maior da série que vai fazer com que ela seja muito mais interessante.
Uhum. E as duas obras, elas acho que são as maiores obras de fantasia que estão sendo lançadas esse ano. Mas as duas são obras derivadas, né? Vocês têm alguma expectativa de que talvez, por ter essas duas obras que, querendo ou não, foram muito bem comentadas e muito bem recebidas, apesar de críticas, apesar de não sei o quê, vocês acham que isso vai abrir uma porta para que novas histórias apareçam?
Eu acho que sim, cara. Além de Anéis de Poder e House of the Dragon, Sandman também saiu esse ano. Pô, acho que vai ser o ano da fantasia. Então, eu acho que... Eu apoio muito esse universo. Eu gosto muito. É um dos meus gêneros favoritos de livro, de filme, de série. E eu queria muito ver mais gêneros, mais histórias, assim, contadas desse jeito, dessa forma.
Sim, eu concordo. Eu acho que é uma tendência agora dos spin-offs ficarem mais em alta.
Bom, então eu acho que a gente pode encerrando por aqui. Obrigado por esse round extra da briga. Então a gente agora vai declarar o fim da guerra e o programa de hoje vai acabando por aqui.
Nos acompanhem também nas redes sociais, Instagram @cineponto e no Twitter @cine.ufsc. Para quem gostou do episódio de hoje, nossa combatente Lara escreveu uma crítica sobre Anéis de Poder que já está disponível lá no Insta. Semana que vem sai a crítica de Casa do Dragão, que vai ser feita pelo Vinícius. Confiram lá.
Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2022.
Roteiro por Marcelo Pedroso. Apresentação por Marcelo Pedroso e Nando Honório. Boletim por Pedro Guerrazzi e Sofia Leal. Mesa redonda com Lara Polinário e Vinícius Graton.
Arte por Amanda Gabrielli. Agenda cultural por Pietra Simeone e William Fabiano. Por Onde Anda por Rafaela Azevedo. Trilha por Pedro Guerrazzi.
Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto.
Rádio.ufsc. É rádio, é cinema e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.